Vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham uma boa impressão de todos nós. Nós usamos uma Bíblia na linguagem de hoje, que é escrita de uma maneira mais fácil de compreensão. Então, mas não que esta seja certa e as outras erradas e vice-versa. É que essa aqui fica mais, é de mais fácil leitura. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 37, versículos 3 ao 5. No Salmo 37, versículos 3 ao 5. E eu quero compartilhar com vocês esse pensamento: decida pela felicidade. Todos vocês receberam esta folhinha ao entrar e nós vamos compartilhar em cima desta ideia. Então, por favor, vamos confiar em Deus nesse momento, porque a palavra de Deus nos edifica e nos abençoa também. Nós oramos, porque quando nós nos reunimos, qual é o propósito de uma reunião cristã? O propósito é orar, celebrar a Deus, lógico, não é? E com as nossas orações, servirmos a Deus, servimos ao nosso próximo. Porque à medida que nós oramos por pessoas, eles também oram pela gente, tá certo? E então, o propósito também é nos edificarmos, correto? Nos edificarmos no quê? Na mensagem de Deus. O propósito é fazer com que pessoas que estão longe de Deus sejam desafiadas a se aproximarem dele, tá? E a fim de que nós possamos entender a importância da nossa família, tá? Da nossa comunhão. Essas cinco coisas são muito importantes quando nós nos reunimos como uma família cristã, tá? Então, agora é a vez de nós nos edificarmos nos pensamentos da palavra de Deus. Mas para isso você tem que ter uma disposição emocional e intelectual de querer abrir sua mente para poder entender e dizer: Senhor, muda minha vida com aquilo que vai ser compartilhado. Você pode dizer isso a Deus? Você pode orar nesse sentido agora a Deus? Você consegue? Então feche os seus olhos onde você está e peça que Deus transforme a sua vida diante daquilo que será compartilhado, que você está com a alma aberta, com o coração aberto, para ser uma pessoa diferente com aquilo que será compartilhado. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Pai, que nos abençoe, e saiba, Senhor, que nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, porque queremos ser transformados, Senhor, com aquilo que será compartilhado nesse instante com a Tua Palavra. Enche a nossa alma de esperança, Pai, e de paz, e que nós possamos ser pessoas diferentes depois de tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Decida pela felicidade é o que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 37, versículos 3 ao 5. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Então, esta é a palavra de Deus para nós. Quantos aqui tem uma Bíblia? Tem Bíblia? Levante a mão. Todos vocês devem comprar, adquirir uma Bíblia. Se possível, na linguagem de hoje, vocês vão entender bem. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Ela é um manual de vida, o melhor manual de vida que existe. Então, adquira, leia a Bíblia, porque ela é importante. Então, se você olhar no versículo 3, primeiramente, eu quero compartilhar com vocês e vamos tentar entender. Quando você olha o versículo 3, você encontra ali alguns mandamentos de Deus, algumas ordens, não é isso? Não é? Deus, ele não trata conosco como os pais tratam os filhos, por exemplo. Os pais, ao lidarem com os filhos, fazem um jogo psicológico, dizendo: filhinho, se você comer, papai do céu vai ficar contente. Se você não comer, papai do céu vai ficar triste. Isso é um jogo psicológico que mais tarde a criança vai usar contra os próprios pais. Então, Deus, ele é direto. Ele diz: olha, o que eu quero de vocês é isto. O que eu espero de vocês é isto. Pela autoridade que eu tenho sobre vocês, eu não quero outro comportamento, eu quero este comportamento. E que comportamento Deus espera de nós? O primeiro, que está no versículo 3, o que é que ele espera? Confiança. E que tipo de confiança? Confie em Deus. E aí, essa confiança deve nos levar a um outro tipo de comportamento. Fazer o bem, tá? Fazer o bem. Então, quando nós confiamos em Deus e procuramos fazer o bem, nós temos um benefício. Qual é o benefício que Deus nos diz? Que nós podemos morar com segurança na terra que Ele nos dá. Nós não estamos aqui em Israel, nós não somos este povo, mas também somos o povo de Deus. Então, o que acontece? Deus tem uma porção, tem uma situação para nós, uma dimensão para todos nós. Deus está conduzindo a sua vida, você crê nisso ou não? Deus está conduzindo o seu coração, Deus está conduzindo os seus passos. O emprego que você tem, pode ter certeza que é Deus que colocou você lá. A empresa que você tem, com toda certeza, Deus pode fazer você prosperar, se você tiver juízo. Então Deus diz: confie em mim, mas faça o bem. Essa confiança deve gerar o quê? Princípios, e você praticar o bem sobre a terra. E com certeza, esteja seguro que eu estarei com você no lugar que eu te coloquei. E então ele diz assim, que a sua felicidade esteja onde? No Senhor. Então a palavra felicidade, esteja no Senhor, é como uma criança que rola no chão brincando com o pai, que não tem medo de pular nos braços do pai. O pai diz: pula, vem, se solte, se atire, se jogue. E a criança se joga, ela pula nos braços do pai porque confia. Então Deus diz: pule nos meus braços, pule, não tenha medo. E ele diz o que como benefício? E ele lhe dará o que o seu coração deseja. Repare, para Deus dizer algumas coisas, uma coisa como essa, não significa que dentro do seu coração só exista coisas ruins. Dentro do seu coração existem muitas coisas boas. Existem coisas que você está desejando que tornará você uma pessoa muito importante, muito influente, uma boa pessoa. Porque você não pode estar pensando agora em pedir algo que vai contrariar aquilo que está escrito anteriormente, de você confiar em Deus e fazer. O que Deus diz anteriormente é que nós pratiquemos o bem sobre a terra. E se você tem algum desejo no seu coração, você não deve contrariar o anterior. E Deus promete que há certos desejos que estão no seu coração, que tornarão você uma pessoa usada por Ele, um instrumento dEle, que Ele irá cumprir isso na sua vida. E aí, no versículo 5, ele diz o quê? Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Por que ele diz isso? Porque justamente isso que quer dizer o versículo 4. Se lance, se jogue nos braços de Deus. Se jogue nos braços de Deus. E ele diz: confie nele e ele o quê? O ajudará. Com certeza você precisa da ajuda de Deus, mas com certeza você precisa pular nos braços dele. E com certeza você precisa confiar e se alegrar no Senhor, ter Deus como centro de sua alegria, de sua felicidade. Quando Deus começa a ser o centro da sua felicidade, você começa a superar um milhão de coisas. Nesse momento você dizendo: eu não consigo entender. Não importa se você não entende. Se posicione como uma pessoa feliz em Deus. Deus, eu não entendo, mas o Senhor é minha alegria. E o Senhor está conduzindo. Ora, se o Senhor está conduzindo, muitas vezes eu não preciso entender muitas coisas. Eu preciso seguir, eu preciso ir em frente com o poder da tua mão. E com certeza, mesmo não entendendo, eu vou experimentando todas as tuas bênçãos e a tua graça, em nome de Jesus. Então, vamos agora lá em Isaías capítulo 58, versículo 14. O que que diz lá em Isaías 58, versículo 14? Então diz o quê? Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vençam todas as dificuldades, e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. E aí ele diz: eu, o Senhor, falei. Então veja só, aqui a felicidade ela está colocada com uma condição. Existe uma condição para você ser feliz, tá? E essa condição qual é? Obediência. Se me obedecerem, o que vai acontecer? Eu serei o quê? Uma fonte de alegria. Por que eu encontro muitos cristãos tristes? Por que nós encontramos muitos pastores tristes? Por que nós encontramos muitas pessoas que não têm mais alegria em Deus? Porque não obedecem. Eles não querem se projetar no caminho de Deus. Eles não querem andar no caminho de Deus. Eles não querem. Eles estão preocupados com outro tipo de felicidade e com mitos da felicidade. E eles estão se desviando da verdadeira felicidade, que é Deus. Então, veja só, ele diz: se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vocês... Você não espera isso de Deus. Deus diz: eu serei a fonte da sua alegria e eu farei com que vocês... Ora, não sou eu quem está dizendo, é Deus quem está dizendo. Só que você tem que entender que as coisas no Evangelho funcionam a partir do princípio da fé. E isso, a questão de fé, é algumas coisas que eu pretendo começar a compartilhar de terça-feira aqui. Tá? Porque algumas pessoas parece que não entendem o que é fé. E nós precisamos começar a descobrir sobre esse caminho de fé. Parece que a gente fica racionalizando muitas coisas, mas nós precisamos entender que a fé é uma coisa que está aquém e além da teoria humana. Nós podemos dizer: olha, eu não consigo, outro, aí eu consegui muitas coisas. Mas quem tem fé vai para a dimensão do impossível, porque tudo é possível para aquele que tem fé. Então, veja só, diz aqui a palavra de Deus que as pessoas serão felizes aonde? Na terra que Deus deu. Muito bem, por que será que nós não conseguimos ser felizes? Por quê? Porque nós não estamos entendendo o conceito de felicidade. É agora que eu quero que você entenda o que é felicidade. Felicidade é sucesso? Felicidade são prazeres físicos? Felicidade é diversão? Eu digo que não é. Com toda certeza não é. Porque tanto o sucesso como os prazeres físicos, como diversão, são apenas mitos. Mitos são mentiras que nos desviaram do caminho da verdadeira felicidade. Pode ter certeza. Quem achar que felicidade é sucesso, quem achar que a felicidade é diversão física, quem achar que a felicidade é, ou melhor, são prazeres físicos, que a felicidade é diversão, com certeza está se desviando do verdadeiro objetivo da felicidade, nunca vai ser feliz. Então, eu quero dizer para vocês que a felicidade não é sucesso, a felicidade não é prazer físico e a felicidade não é diversão. E a primeira delas, então, eu tento mostrar para vocês que não é. A felicidade não é sucesso. Tá? Então eu questiono: que nível de sucesso poderá nos manter felizes? Uma pessoa chegou ao topo de uma montanha. Muito bem. Chegou ao topo e então ela começa a olhar o quê? Um topo mais alto. Você repara que a felicidade nesse tipo de coisa, quando ela analisa ou ela compara a felicidade ao sucesso, é efêmero, é muito veloz, acaba rápido. Você, por exemplo, foi promovido na sua empresa. Ótimo, olha, ganhei a promoção. Mas você é feliz? E agora? Não, mas eu estou ganhando mais. Mas você vai ver que você não é feliz. Por quê? Porque agora você está se preparando para um outro salto. Eu digo, isso é errado? Não, não é errado. Só que você está alcançando patamares sem ser feliz. Porque quando uma pessoa é feliz sem estar no topo, quando ela está no topo, ela será mais feliz. Se uma pessoa é infeliz sem estar no topo, sem estar na promoção, sem estar no estágio maior, ela continuará infeliz. Eu quero que vocês venham comigo esta parte que está em negrito nessa folhinha que eu dei a vocês. O sucesso só contribui, de fato, para a nossa felicidade quando nos ajuda a nos tornarmos a melhor pessoa que podemos ser. Vocês podem ler comigo, por favor, de novo. O sucesso só contribui, de fato, para a nossa felicidade quando nos ajuda a nos tornarmos a melhor pessoa que podemos ser. Deus está querendo dar promoção? Lógico que está. Deus está querendo melhorar sua vida? Eu acredito que sim. Não foi isso que nós lemos agora na Bíblia? Hein? Não é isso que nós acabamos de ler na Bíblia? Você está contente com a sua situação atual? Espero que não. Eu espero que você realmente queira melhorar. Mas se você colocar a sua alegria no Senhor, com certeza, muitos de seus pensamentos e desejos vão se concluir nessa terra. Mas se você continuar colocando as outras coisas em primeiro lugar, com certeza você será uma pessoa que poderá alcançar algumas coisas, mas de modo infeliz, e você vai se atrapalhar. Eu me lembro que em 2008, o ex-presidente da Coreia do Sul, chamado Ho Moo-hyun, ele lutou para chegar, em 2006, ele lutou para chegar lá no topo, ser presidente da Coreia do Sul, o que não é fácil. É um país com uma mentalidade muito aberta, tá? E então ele chegou ali com ideias, ele chegou com vontade, e ele dizia no seu discurso, eu cheguei a uma posição máxima que um homem nesse país pode chegar. Mas bastaram 2 anos de governo, esse homem se perdeu na corrupção, porque ele não era infeliz. Ou melhor, ele não era feliz antes de chegar naquela posição. E quando ele chegou lá, ele continuou sendo infeliz. E por ser infeliz, ele se meteu em falcatruas. E olha só, este homem um dia pegou o seu carro e subiu a mais alta montanha que ele podia chegar lá na Coreia. E lá de cima, ele pulou montanha abaixo, suicidando-se, dizendo, olha, cheguei no topo e não consigo chegar além daqui. O meu destino é o suicídio. Por quê? Ele sujou sua honra, ele manchou sua honra, e ele então se suicidou. Eu jamais diria para alguém se suicidar, porque em Cristo Jesus nós temos esperança, nós podemos experimentar coisas muito melhores. Mas repare bem, quantas pessoas você conhece que chegaram a um nível na vida e agora ali eles se metem um monte de coisas, um monte de caminhos, um monte de problemas. Por quê? Porque se tornaram infelizes. Eles não se prepararam para chegar onde chegaram. E se eles continuarem subindo, eles serão um tormento para si mesmos e para as pessoas que estão ao seu lado. Eu conheço muitos homens que foram trabalhar e ganharam dinheiro, foram promovidos, conseguiram, mas eles não conseguiam dominar o seu caráter, porque eles não são pessoas felizes. Eles amam mais o cargo, eles amam mais o dinheiro, eles amam mais a posição do que propriamente a Deus, a si próprios. Eles não são pessoas que realmente pensam nos outros, muito menos em Deus. E em consequência disso, não conseguem pensar em si mesmo como pessoas boas. E o resultado é que eles entram no mundo da corrupção, se perdem. Existem muitas pessoas dentro de igrejas fazendo orações e que estão perdidas, estão sem caminhos, estão sem coração, porque estão vivendo uma vida errada. E Deus está chamando para perto essas pessoas, porque Deus espera que elas sejam abençoadas, porque Deus quer ajudá-las a superar suas dificuldades e torná-las pessoas felizes sobre a terra. A felicidade também não é prazer físico. Por quê? Que prazer físico pode ser sustentado? Por quanto tempo o prazer da comida, do sexo, do alcoolismo e das drogas poderá ser desfrutado antes de se converter em dor e desconforto? Você conhece alguma pessoa que vive no alcoolismo, nas drogas, que possa ser uma pessoa feliz? Claro que não. Por quanto tempo o maior barato se transformará em depressão e angústia? Eu quero que você saiba que qualquer prazer físico é muito rápido, veloz, e quando ele é separado do nosso propósito essencial de ser uma melhor pessoa que podemos ser em Deus, O rastro que ele deixa em nossas vidas simplesmente é o vazio. Quando você encontra pessoas que só vivem pelo prazer, você vai encontrar pessoas vazias. Só existe uma saída: voltar-se para Deus e entender que Deus quer ajudar essa pessoa, que ele precisa aprender a confiar em Deus e praticar o bem. Eu lembro de um homem que tinha uma habilidade extraordinária para tocar guitarra, e acho que muitos aqui lembram, principalmente vocês que tocam, Jimi Hendrix. Esse homem tinha uma capacidade. Eu invejava ver a mão desse homem na guitarra. Eu gostava de assistir esse homem tocando guitarra, era impressionante. Ele era tremendo para tocar guitarra. Ele trocava guitarra debaixo da perna, nas costas, em qualquer lugar. As mãos, até com a língua, ele tocava guitarra. Impressionante. Porém, como esse homem morreu? Afogado no próprio vômito, depois de ingerir drogas e bebidas alcoólicas em exagero. Acabou com a carreira desse homem. Por quê? Porque ele entendeu que o prazer, né, das drogas e da bebedeira era uma coisa maravilhosa. Ele achou que a felicidade estava nisso. Ele podia encher a cara, podia se drogar e tocar sua guitarra e encantar a tantos, mas durou pouco. Aquela alegria, aquele astro, aquele ícone da música morria afogado no próprio vômito. A história deixou marcado que esses homens se perderam porque eles abandonaram Deus e abandonaram o verdadeiro sentido da vida, que é ser a melhor pessoa que você puder ser. Vocês se lembram da história de Elvis Presley? Esse homem cantava maravilhosamente bem. Vocês mais novos precisam conhecer uma coletânea de hinos que Elvis Presley cantava. É impressionante os hinos como ele cantava. Ele cantava esses hinos e enchia o coração das pessoas. A sua voz era muito doce. E ele encantava soldados, ele encantava países. Onde ele ia cantar, as pessoas paravam para ouvi-lo. Ele era o rei do rock. Ele trouxe um estilo totalmente novo e as pessoas o adoravam. Mas num determinado instante, o prazer físico e o desejo pelo sucesso era tão grande, o desejo de subir cada vez mais era tão grande, que ele se entregou ao álcool e às drogas. E antes de morrer, ele chamou o pastor Rex Samba para pedir perdão a Deus, que o ajudasse a orar, que o ajudasse a buscar a face de Deus, porque ele não tinha mais força, ele não conseguia orar. Uma vida tão, tão poderosa, tão cheia de dinheiro, vivendo num palácio em Memphis, não conseguia fazer uma oração. Uma vida tão cheia de pessoas, uma vida tão rica, de repente, dependendo daquele que ele não podia ver, porque ele percebeu dentro da sua consciência que ele falhou como ser humano. Ele conseguiu tantas coisas, ele conseguiu chegar em tantos lugares, ele conseguiu subir tanto, mas ele descobriu que sua vida mais desceu do que subiu. São grandes lições que a vida nos deixa. Você pode pensar que está subindo, você pode pensar que está alcançando o topo, mas será que está subindo de fato? Como pessoa, você pode estar descendo. Você pode estar, nesse momento, experimentando uma mudança, você pode estar experimentando algo que você chama de bênção, mas será que não é uma maldição? E você precisa abrir os olhos, porque como pessoa, aquilo pode estar construindo, edificando ou destruindo você. Como é que você está lidando com aquilo que está chegando à sua mão? Lembre, Deus quer fazer você superar as dificuldades. Deus quer fazer você ser uma pessoa feliz na terra. Ele quer ser a sua fonte de alegria. Ele diz: alegra-te, agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu não estou condenando a diversão, mas eu estou querendo dizer que se a diversão não aumenta a nossa felicidade quando inserida em atividades que nos ajudam a nos tornarmos a melhor pessoa que podemos ser, ela é um atraso de vida. Quando você está se divertindo, você está se divertindo de maneira que você possa praticar o bem, ou você está só se associando àquilo que vai gerar o mal? Se você está num ambiente, você pode compartilhar o que é bom ou você não pode? Se você não pode, tente compartilhar o que é o bem, tente manifestar alguma coisa de bom. Se você não tiver oportunidade, faça como Jesus disse: bata na sua roupa e deixe o pó por testemunha e saia, porque aquilo não é ambiente para você. Na verdade, se você está numa reunião com amigos e aquela reunião começa a se tornar pesada e começa a vir então propostas que não são boas, por que você tem que permanecer ali? Pense que você tem família, pense que você tem Deus, pense que você é uma pessoa importante, chamada por Deus para ser uma pessoa boa nesta terra, praticar o bem, para ser uma pessoa feliz, vencedora, com a ajuda de Deus superar suas dificuldades. Não permaneça mais ali, se não existe mais espaço para você. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A felicidade, então, meu irmão, não é prazer físico. A felicidade também não é diversão. Diversão não é felicidade. Prazer físico não é felicidade. Sucesso não é felicidade, pelas razões que já vimos. Muitos acreditam que quanto mais experiências divertidas tiverem, mais felizes serão. E o que eles fazem? Escolhem amigos que irão contribuir para o seu fator de diversão. Então a pessoa acha que, ah, eu preciso me divertir dessa maneira, então eu preciso encontrar pessoas que gostem disso. Então ele já tem um grupo que gosta disso, um grupo que gosta daquilo e um grupo que gosta daquilo outro. Então ele já tem o seu bando, ele já tem a sua tribo. Então quando ele quer se divertir de modo A, de modo B, de modo C, ele já tem o seu grupo A, o seu grupo B e o seu grupo C. Porque ele entende que divertir-se é felicidade. Se você quer saber que importância tem a diversão na vida de uma pessoa e o que ela é, qual é a concepção que as pessoas têm sobre diversão e qual é a concepção que você tem, se você fizesse um exercício agora e visse algumas pessoas felizes e você fechasse os olhos, que cena você viria? Eu já escrevi aí para você. Mas a maioria das pessoas, quando vem pessoas felizes, vem o quê? Bebendo. Vem comendo. Nada de mal. Vem as pessoas dançando. Ah, isso é felicidade. Por quê? Porque a sua concepção de felicidade é isso. Nós nunca achamos que uma pessoa que está silenciosamente quieta lendo um bom livro é feliz. Nós achamos que uma pessoa que está ouvindo uma música calma, até um coral, nós achamos que essa pessoa é infeliz, que ela está na poça. Porque felicidade hoje é você ouvir essas duplas que chamam de sertanejo, que só canta bobagem. Música que enche miolo de cabeça pobre, cabeça vazia. Então, se você está ouvindo uma boa música, uma música clássica ou qualquer coisa, pode ser até popular, você é infeliz. Porque felicidade tem que ter agito. Você vê o que acontece nessas festas que existem por aí, os jovens se drogando com comprimidos de êxtase. Aí o cara pega, vende 10 reais a garrafinha de água, porque ninguém consegue ficar sem tomar água. Porque para eles felicidade é isso. E pro cara que está preparando o lugar, felicidade para ele é ganhar dinheiro. Você percebe como o mundo vai se escravizando? Em detrimento de alguns, sucesso de outros. E então no sucesso daquele eu me divirto. Só que todos eles estão perdendo. Você se lembra de Cazuza? Esse homem deixou vários, se não muitos, pensamentos maravilhosos, de boa reflexão. Ele deixou poemas encantadores. Eu, às vezes, leio coisas do Cazuza e eu acho que são tão interessantes para a vida. Eu acho muito legal. Ele tinha uma sabedoria, uma capacidade muito grande de expor na ponta da caneta pensamentos da alma das pessoas. Mas ele mesmo se disse: eu sou um rebelde, um boêmio e bissexual. E no fim da sua vida ele teve que admitir: sou um aidético, esperando a morte chegar. Ele brincou com a vida. Ele levou a vida na brincadeira. Simplesmente um homem com tanta capacidade levou as coisas na brincadeira. Porque ele não entendia o conceito de felicidade. As pessoas não entendem o conceito de felicidade. Por exemplo, numa igreja, felicidade é guardar a doutrina. Mas não é. Felicidade no evangelho é quando você pratica o evangelho e você consegue levar boas coisas às pessoas. Você consegue se tornar uma pessoa maravilhosa. Eu conheço pessoas analfabetas que não conseguem ler uma palavra da Bíblia e levam o evangelho, porque elas são pessoas boas. Elas ouvem aquilo que é bom e querem ajudar os outros. Mas eu ouço pessoas e vejo pessoas que ouvem a vida inteira e eles não conseguem explodir dentro de si para Deus, porque não entende Deus como felicidade. Eles chegam ao ponto de achar que certas coisas dentro da própria igreja atrapalham a sua vida, e eles se metem em outras coisas porque precisam ser felizes. Deus deixou de ser o centro de sua felicidade. Eles não sabem, eles não entendem, mas eles estão se destruindo. Certa vez alguém disse para mim: Walter, você podia usar o seu dom de falar para ganhar muito dinheiro em palestras motivacionais. Você imagina eu dentro de uma empresa falando sobre motivação, tendo um auditório à minha frente de pessoas, sem poder falar de Jesus Cristo, sem poder transmitir a mensagem do evangelho? O que eu estaria fazendo? Traindo a mim mesmo e tornando a pior pessoa que eu pudesse ser. Alguém um dia chegou para mim e disse: Walter, por que você não se candidata a vereador? Você já imaginou eu sendo vereador? Se eu chegar numa tribuna, numa cátedra, lá na Câmara, ganhando a eleição, é claro. E naquela época podia ser até que eu ganhava. E então eu começo a chegar lá e falar assim: nós temos que mudar tudo aqui. Abaixa a corrupção, abaixa os conchavos, abaixo as alianças, abaixo. Eu ia conseguir o quê? Você que diz que tem uma boa voz, imagine você servindo a Deus com a sua voz e de repente você você escolhe um tipo de vida onde você vai usar a sua voz para ganhar dinheiro, tá bom. Você vai fazer um dinheirinho, mas em prol do quê? Dependendo das canções que você apresenta, dependendo daquilo que você compartilha com as pessoas, você vai estar fazendo o quê? Destruindo ou edificando? Se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que imaginar que você tem que praticar o bem sobre a terra. Você tem que transformar o seu trabalho na melhor coisa que você pode fazer. Transforme a sua vida pela melhor pessoa que você é, em Deus. Porque em todo momento nós estamos decidindo entre a felicidade e a infelicidade. Jimi Hendrix, Romo Yun, Cazuza, em algum momento eles tiveram que escolher entre a felicidade e a infelicidade. Eles não entenderam o que era felicidade. Um foi corrupto. O outro se drogou ao ponto de morrer afogado com o próprio vômito. E o outro admitiu que a vida dele era uma festa. E no final, sua vida era um desespero. Os pais desesperados, a família desesperada, os seus fãs desesperados. Vocês se lembram quantas orações foram feitas pela vida desse homem? Nós temos tudo, meu irmão. Essa igreja é legal. Eu acho que nós temos um pensamento aberto. E eu fico triste com algumas pessoas que estão no nosso meio tentando dizer: aquilo ali é melhor, isso aqui é melhor. Eles não querem entender a proposta de Deus nesse lugar. E saem correndo atrás de pessoas, tentando diluir. Como são bobos. São tão bobos. Se você hoje tomar posse daquilo que Deus está querendo realizar na sua vida, você pode dar um salto tremendo. Sair da posição de mediocridade para uma posição de poder, de alegria e de força em Deus. Mas você tem que decidir entre a felicidade e a infelicidade. Você tem que decidir. Então você tem que começar respondendo a si mesmo: o que eu estou decidindo e escolhendo agora me ajudará a me tornar a melhor pessoa que eu posso ser? Aquilo que você está escolhendo fazer agora, aquilo que você está pensando agora, aquilo que você está desejando agora, vai tornar você uma boa pessoa? Vai levar você a praticar o bem? Você viu a Damares aqui, olha, isso aqui não é um pedido, é uma convocação. Por quê? Porque algumas pessoas não estão levando a sério aquilo que eles disseram que receberam de Deus. Por quê? Porque em algum momento eles tiveram que decidir, ou vocês tiveram que decidir entre o que vocês acharam que era felicidade e infelicidade. Uma vez eu estava numa igreja, e então o grupo disse assim: olha, vê esse vídeo de louvor, que legal, que legal. Olha, se o nosso louvor fosse assim. E então eu perguntei: e o que vocês estão fazendo para que o louvor seja assim? Nada. Porque não adianta olhar, você tem que buscar sacrificar-se. Se você quer alcançar alguma coisa, qualquer coisa, exigirá um sacrifício. Porque se você quer ser a melhor pessoa que pode ser, você pode esperar que você terá que lutar. Você está buscando isso, a essência da sua vida, ou simplesmente buscando a satisfação de um desejo superficial e imediato? Será que para você felicidade é sucesso? Se eu conseguir essa promoção, nossa, como eu vou ser feliz. Eu vou ajudar tanto a obra de Deus. Eu já ouvi tanto essa conversa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, se eu chegar e ganhar mais, ó, você não sabe o que eu posso fazer. O que você pode fazer? Dezenas e dezenas de pessoas que chegaram ao topo e quando chegaram lá, sumiram. Sumiram porque se encantaram com aquilo que estavam recebendo. Então a vida lhes abriu tantas oportunidades. É viagem, é não sei o quê, é shopping, é mulheres, é amigos, e aí vai. E Deus, que abriu as portas, ficou lá atrás de braços abertos, antes para receber e agora. Onde é que você está? Se você não buscar a essencialidade da sua vida, se você não procurar ser uma pessoa que confia em Deus e que pratica o bem sobre a terra, você pode esperar infelicidade sobre infelicidade. Você viverá um mundo de desajustes, de depressão e de angústia. Porque nós temos que entender algumas coisas. A vida não é fácil, a vida é difícil. E lidar com os desejos da alma não é coisa simples. E então, aqueles que acham que a vida é uma festa constante, deixa a vida me levar, vida leva eu, que é uma trajetória fácil, com certeza serão as pessoas mais infelizes, porque eles não fizeram planos, simplesmente se deixaram levar. A vida, ela exige o quê? Que você supere inúmeros obstáculos. Como o quê? Decepção, fracassos, perdas, medo, maus hábitos, desânimo, cansaço, raiva, ódio, preguiça e a luta entre o bem e o mal. É incrível como pessoas para a obra de Deus, para o bem, estão sempre cansadas. Mas para realizar aquilo que vão encher seus bolsos, nunca estão. Para aquilo que vão trazer alguma satisfação pessoal, imediata, superficial, estão sempre aptas, animadas. Porque elas não entenderam o que é felicidade. Nesse momento você pode estar com medo de algo. Por que você não supera o medo? Porque você não está confiando em Deus. Você não está querendo praticar o bem. Porque você não consegue perdoar. Pela mesma razão. Por que você não consegue deixar de ter raiva, de odiar? Pela mesma razão. E você acha que uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não aceita de volta, uma pessoa que quer superar o ódio, poderá ser feliz? Jesus diz que não. Jesus diz que uma pessoa que não consegue fazer o bem para o seu inimigo não pode ser feliz, porque ela não é liberta. São princípios. Você precisa da igreja. Você vê que importante que é estarmos aqui reunidos. Possivelmente Deus esteja falando com você de maneira direta, de maneira poderosa no coração, usando a minha vida como instrumento para levantar você para um caminho novo, para um caminho elevado. Porque as suas decisões, as decisões que você toma na vida, influenciam em alguma medida não só o que você faz, mas também o que você se tornará. Se você hoje decidir ser uma pessoa rebelde aos seus pais, ou se você decidir tratar mal seus filhos, imagine que pai você se tornará. Imagine que filho você se tornará. Se você hoje começar a dizer: Deus, sabe, eu ando tão estressado, eu vou dar um tempo. Imagine que pessoa você se tornará. Não se pode dar tempo para Deus, como não se pode dar tempo para a vida. A vida cobra, Deus cobra, o pai cobra, o filho cobra, todos cobram. Não existe essa de dar tempo. Nós precisamos superar, enfrentar e ir para frente com a graça de Deus. Veja, a vida se resume numa série de escolhas e decisões. Então estamos sempre, o tempo todo, diante de encruzilhadas. E diante destas existem muitos caminhos, e você terá que escolher o melhor caminho para você. Um caminho que seja verdadeiro. Hoje você está diante de decisões, amanhã estará diante de decisões. São encruzilhadas e você tem uma porção de caminhos que você pode escolher, mas existe só um que é verdadeiro em qualquer situação. Eu pergunto: que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa feliz, se felicitando com o sucesso e chegando lá no topo, dizendo assim: o que eu fiz com a minha vida? Você olha para trás, que rastro ficou lá atrás? Você quer ser uma pessoa feliz, se divertindo fisicamente, se envolvendo em rodas de bebedeiras, daquelas escandalosas? Você quer transformar festa em orgia, e achando que isso vai transformar você numa pessoa feliz? Que espécie de pessoa isso irá tornar você? Aí diz assim: não, qualquer um vive a vida como quer. Tá, porque a vida é uma festa, é dessa maneira que você entende felicidade? Ah, se ele está feliz assim, deixa ele. Então é porque você não tem conceito, você não tem parâmetro. Quando você diz: ah, se ele está bom assim, está bom assim, e quer dizer que então você não tem posicionamento. Quando chegar as travessuras na sua vida, quando você estiver diante de encruzilhadas, você não sabe que rumo tomar. É falta de Deus, é falta de Jesus, é falta do Espírito Santo, é falta da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos nos voltar para Deus, porque nós queremos ser felizes em vez de infelizes. Porque a felicidade não se assenta, não se baseia sobre ter coisas, sobre fazer coisas, mas ela se assenta em um novo ser. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A felicidade não está no diploma da faculdade que você consegue, São 4, 5 anos de luta, de muito trabalho, de muito investimento. E aí no fim do ano alguém diz assim: parabéns, você concluiu o teu curso, tó. E você olha aquele diploma e diz: consegui, mas é um pedaço de papel. Agora depende da sua capacidade. Agora depende de você, meu amigo. Agora, a teoria, você vai descobrir que tudo que você fez lá na faculdade já é ultrapassado, meu. Você teve grandes ideias para se apoiar nelas e se alavancar nelas, mas pular para outros estágios. Mas como você vai fazer isso? Quando você ouviu os conselhos da mamãe e depois você se casou, você viu que a coisa era um pouco diferente. Ou não é? Aí dependia de você. Quando você fez aquele exame de RH, aquelas entrevistas, e todo entusiasmado, e a pessoa diz: vem cá, é você mesmo. E você foi colocado dentro daquela empresa, ou então passou a prestar serviços para alguma empresa, você viu que o mercado exigia de você sua última gota de suor. É aí que você precisa de Deus. Porque se você não tiver Deus na sua vida para te equilibrar, você vai entender que a felicidade é apenas sucesso, prazer físico e diversão. Se você não tem Deus no meio do seu trabalho, você se torna um corrupto. Você começa a mentir, você começa a roubar, você começa a enganar. Quando o dinheiro chega na sua mão, então você começa a gastá-lo de maneira desregrada. E então você se cansa da família, você se cansa de igreja, e aí você vai buscar diversão. Não é a vida, mas são seus desejos que te levam para um mundo sem conceitos, sem princípios, sem valores. Eu não estou condenando, eu só estou te alertando, porque quando você abrir os seus olhos, você vai dizer: eu podia ter feito mais para Deus e não fiz. Você imagine esse Jimi Hendrix, ele seria tão poderoso se ele tivesse ouvido a voz de Deus lá atrás, que eu tenho toda certeza que Deus falou com ele e ele não quis ouvir. Ele escolheu um caminho. Bob Marley, cantando seu reggae. Imagine, esses caras levaram milhões de pessoas para um caminho estranho. Os Beatles da minha época, eles explodiram. Um conjuntinho de um bairro pobre, operário, de repente estavam lá no topo. E lá no topo não tinha mais para onde ir. Começou um jogo de vaidades. Chegou o ponto de dizer: nós somos mais famosos que Jesus Cristo, gente. E realmente foram, porque Jesus Cristo não era conhecido em lugares em que os Beatles eram. E eles notaram isso e se inflamaram com isso. Olharam para a fama e se esqueceram que era um conjunto. E o resultado é que um começou a disputar com o outro fama, vaidade, criatividade, e se afundaram. John Lennon criou aquele poema maravilhoso, Imagine, que é cantado, citado no mundo inteiro, um poema desses que não pode se perder, tem que estar no bolso da gente, tem que estar na casa da gente. De repente um doido, pum, vai lá e mata. Mas quem era John Lennon? Ele imaginou tanto e nunca imaginou sobre si nada. Era um homem infeliz, triste, triste. Por isso Jesus disse uma coisa muito importante em Mateus 11, versículos 28 ao 30. Se vocês puderem ler comigo, eu agradeço. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, isto é, úteis, práticos. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve, isto é, de rápido manuseio. Eu vou explicar isso. A primeira coisa é a seguinte: as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas devem ir aonde? Você tem que escolher um caminho. Você tem que seriamente escolher um caminho. Só que você não pode simplesmente escolher o caminho que está diante dos seus olhos. Porque a felicidade não é o que você vai fazer ou ter. A felicidade é quem você é. Depende de quem você é. Porque se você é feliz antes de chegar lá, quando chegar lá, você continuará sendo infeliz. Se você é infeliz antes de chegar lá, ao chegar lá, você será infeliz. Que o sucesso ajuda a felicidade, não resta dúvida. Que diversão ajuda a felicidade, claro que sim. Que os prazeres, que aquela alegria recíproca entre pessoas ajuda a felicidade, claro que sim. Mas a felicidade não é isso. Eu já vi festas acabando em pancadaria. Todo mundo chega lá, no fim termina em rabo de arraia, coice, karatê. E o pau cantou direitinho. Sai até morte. Aquela moça em Minas Gerais casou com amor, saiu da sua cidade, casou-se com um cara, e de repente as cenas mostram o cara tirando 7, 8, 9 vezes. Se eu não me falho, ou se falha. Porque acabou a felicidade. A felicidade para eles era aquele relacionamento de quebra-pau. Não é assim. Por que, que não tentam consertar? Por que não pode se aceitar? Por que não pode superar? Porque uma pessoa que não quer superar algo é porque não é feliz. E não é a felicidade, não é porque o outro a torna infeliz ou porque outros a tornam infeliz. Ela é infeliz porque é infeliz pela falta de Deus, pela falta de subsídios divinos e celestiais. Porque Paulo diz que quando uma pessoa tem a força de Deus, mesmo sendo fraca, ela é forte. Porque Jesus disse: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza da pessoa. Você pode ser feliz mesmo enfrentando qualquer coisa, desde que você descubra que o melhor caminho não é aquele que você tem agora diante de si para ganhar dinheiro, sucesso, para divertir-se, mas é para tornar você na melhor pessoa que você pode ser. Esse caminho chama-se Jesus. Mas não basta simplesmente ir na direção de Jesus. Ele diz: aprendam de mim. É o que diz lá no Salmo 37. Confie no Senhor. Pratique o bem na terra. Como é que você vai praticar o bem? Como é que você sabe que é o bem? Essa é uma das nossas grandes lutas. Você tem que ter um modelo. E Jesus é o modelo do bem. Ele é bondoso. Ele pratica o bem. Jesus não fala: ó, aprendam comigo porque eu sou um grande professor. Não, aprendam comigo porque eu sou bondoso e humilde. Jesus não tinha problema de autoestima, nem de baixa estima. Tem pessoas que quando conversam com você, é um fracote, nada dá certo para ele, é um derrotado. E ele diz que é o campeão, que ele é o maioral. Não, comigo pode deixar, porque não, eu vou lá, resolvo. Resolve nada. Você até hoje não resolveu nada. Você não fez nada. Você não deixou nada assinado. O seu rastro, sabe o que é? Tristeza, vazio, não é nada. Está na hora de mudar. Pessoas com baixa estima lutam para ter autoestima. Seja humilde, comece a ser bondoso, se associe com pessoas que você possa ajudar. Se ele crescer, ele te leva consigo. Irmãos, se a graça de Deus cair sobre a minha vida de maneira abundante, ela não será repartida com vocês? Se vocês intensificarem suas orações por mim, eu não serei abençoado e vocês não serão também? Se nós fizermos um compromisso de estarmos sempre aqui aos domingos, se nós pudermos estar aqui às terças-feiras, ou em grupos pequenos que nós vamos começar a realizar nas casas, imagine, se você começa a receber graça de Deus e compartilhar esta graça, você não vê que pessoas serão abençoadas e vocês também? Jesus falou sobre deveres. E ele disse que seus deveres são fáceis. Por que são fáceis? Porque quando você está numa situação, você tem um modelo rápido na sua vida. A vida de Jesus é muito legal, porque os religiosos antigamente ficavam estudando as escrituras sem modelo, guardando leis. 280 e poucas positivas, 300 não sei o que negativas. Não faça isso, 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 não faça aquilo, não faça isso. Ou então, faça isso, faça aquilo. Imagine a tortura que é isso. Imagine eu dizer para você: quer ser um cristão? Eu dou um livro de mandamentos positivos e um livro de mandamentos negativos. Decore. E quando você decorar esses 700 e poucos mandamentos, então você poderá começar a se tornar um cristão. E uma pessoa vencedora na vida. Jesus disse: não é assim. Você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora na vida? Olha para mim. Procura se parecer comigo. Jesus, ele aboliu essa coisa da coisa da memorização. Ele disse: olha para mim, preste atenção, faça como eu faço e vamos embora, vamos em frente. O mundo vai se abrir, nós vamos passar por cima de serpentes e escorpiões por causa do poder que Deus me deu e o poder que eu compartilho com vocês. Tudo que nós estamos falando aqui não é coisa de lei, não é coisa de memorização. Eu estou tentando chamar sua atenção para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo. Jesus levou as coisas de Deus a sério, então nós vamos levar a sério. Ele foi uma pessoa vencedora, então nós seremos também. Jesus foi uma pessoa feliz, então nós podemos ser também. Muito mais do que diz o livro de Provérbios, versículo 19 e versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida. E quem age com inteligência encontra a felicidade. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo vivem fazendo, antes de vir para a igreja, um monte de coisas, se cansam, aí chegam aqui no cumprimento de um ritual. Sabe por que nada vai acontecer demais na sua vida? Porque você não tem prazer de estar na presença de Deus. Você está aqui, mas não é o lugar que você gostaria de estar. Sabe quando nós estamos orando e você não consegue orar? É porque você não acredita na sua oração. Então, se você passar a acreditar na sua oração, com certeza muitas coisas acontecerão na sua vida. Você acha que Deus não quer abençoar a tua empresa? Você acha que Deus não quer abençoar a sua vida? Ele quer. Ele mesmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas você tem que crer. E hoje é o dia, agora é o momento. Deus diz aqui claro: quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Você não vai tratar a sua vida de qualquer jeito. Você não vai jogar fora. Você não vai chegar lá na frente e dizer assim: eu estou com esse violão aqui, tá bom, estou tocando, que bom, eu vou levar os meus irmãos a adorar. Mas imagine você pegando esse violão e olhando um monte de gente se drogando ali embaixo, dançando sexualmente, na maior orgia, vamos dizer assim. Eu acho bonito quem dança, sabia? Eu nunca fui um pé de valsa, lamento. Como eu gostaria de dançar. A Denise dança muito bem. Eu disse: Denise, me ensina a dançar. Ela nunca me ensina. A única coisa que eu sei dançar é cara cateretê, bater o pé com bota. É o que eu aprendi na roça, aquela turma tocando viola. Mas eu queria saber dar uns passos legais. Não sei. Mas imagine lá, tocando violão, tocando guitarra e vendo a turma lá se drogando, se perdendo, se destruindo. Mensagens falsas. O drama de alguns artistas que eu conheci, que meu pai foi do rádio, era esse. E ele dizia assim, eles diziam: Walter, a coisa mais dolorida é que eu levo a arte. Eu quero levar um poema sublime e as pessoas deturpam. Aí chegam outros artistas cuja consciência é tão rasa. Eles dizem assim: se afaste disso, leva a porcaria, porque o que as pessoas querem é porcaria. E então esses artistas tiveram que decidir: eu vou continuar com a arte ou eu vou tentar ganhar dinheiro? Eu vou transformar a arte em algo sublime ou eu vou fazer a arte da minha vida se tornar uma coisa decadente? É como uma moça que eu conheci nos Estados Unidos que se converteu a Cristo. E ela dizia assim: eu tentei, eu fiz curso de artes, de cinema, para ser atriz. Nunca consegui nada. Chegou um dia que eu esqueci todos os conselhos dos meus pais e me surgiu uma oportunidade para ganhar dinheiro. E ela disse: vou ser artista pornô. Foi para uma cidadezinha chamada Van Nuys, ali perto de uma cidade da grande Los Angeles, e ela ganhou muito dinheiro com filmes pornográficos. Mas chegou um tempo na sua vida que ela disse assim: o que eu fiz da minha vida? Eu destruí. Se eu chegar num lugar, as pessoas vão olhar para mim e conversar comigo. Eu perdi a noção da vergonha, eu perdi a noção do prazer, eu perdi a noção de tudo. Como é que eu faço para recuperar minha vida? Só existia um caminho: a palavra de Cristo. É como aquele rapaz que se perdeu nas drogas, vendeu o som da mãe, a televisão do pai, vendeu tudo, tudo por 10, 15 reais para comprar um pacotinho. Jogou anos de trabalho dos velhos na lata do lixo. E depois os próprios velhos tiveram que ir lá buscá-lo num lixo, porque ele ficou jogado, porque aqueles que lhe vendem a droga querem que ele morra, que se lixe. Aí tem que ir lá buscar, trazer de volta, cuidar, tentar sarar, cuidar. Essa não é a vida que Deus escolheu. Aquela menina tão bonita, lá na escola, saindo com todo mundo, e o pai custeando, o pai e a mãe ajudando a custear os estudos, e ela ali fazendo da sua vida uma verdadeira folia, brincando com a vida. Daqui a pouco descobre que está doente, porque se envolveu no momento fatal, não superou a paixão, se entregou, o amor ficou aceso, quente demais. Se envolveram sexualmente, não usou preservativo e se contaminou, destruiu-se. Quem trabalha em hospitais, quem trabalha em clínicas, vê isso o tempo todo. Mães se desesperam, pais se desesperam. Eu cuidei da minha filha, eu cuidei do meu filho, olha o que ele se tornou. Onde que eu errei, dizem alguns. Existiram erros, mas todos eles, em algum momento, tiveram que escolher entre a felicidade e a infelicidade. Talvez ensinaram seus filhos a serem infelizes. Seja alguém, você precisa ser alguém. Isso é o caminho da infelicidade. Seja uma boa pessoa, filho. Vamos aprender junto como sermos boas pessoas. Vamos permitir que Deus dirija nossas vidas. Vamos fazer o melhor. Vamos aprender o melhor. Vamos estudar. Eu peço que você estude. por esta razão, por esta razão, sem jogo psicológico. Seja a melhor pessoa. Toma cuidado com quem você anda. Será que eu falei muita bobagem? Eu espero que você tenha recebido alguma coisa boa. Seja honesto. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Eu olho essas cadeiras vazias e, como eu falamos, né, isso aqui, ó, é o nosso desafio. Como eu disse há pouco, tem pessoas do nosso meio que estão no próprio ministério dizendo assim: não, vamos para aquela igreja ali, que ali é legal, tem muita festa. Não entenderam nada. Vão fazer a mesma coisa que lá. Nós precisamos de buscar, sabe o quê? Edificação. Edificação de alma, compromisso com o reino. Eu não encontro isso em todos os lugares. Eu sei que existem igrejas sérias, mas nós precisamos ganhar almas, ter paixão, voltar a chorar como pessoas boas e felizes. Porque a pessoa feliz chora, chora a desgraça dos outros. A pessoa é tão feliz que, quando ela olha a desgraça dos outros, ela se comove. Se Jesus estivesse aqui e olhasse para nós e visse a nossa miséria, Ele, por ser uma pessoa tão feliz, tão cheia da glória, tão cheia da vida, iria chorar como chorou por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Você matou todos os profetas que eu te enviei. Você destruiu esses homens e mulheres que eu levantei para chamar você de volta. Quando os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, olha o nosso templo, olha essas pedras, vieram de pedreiros de longe, não foi fácil cortar tudo isso, olha essas pedras, olha a enormidade delas, olha o peso delas, olha a sustentação, olha o alicerce desse templo. Nunca existiu um templo igual a esse, como em nossa época. Nem do templo de Salomão foi assim. Esse templo erigido por Herodes é fabuloso, é enorme. Os portões são reluzentes, cobertos de ouro, a porta formosa. Olha só essas pedras, olha essas edificações. Jesus disse: você pensa que isso é alegria? Porém, eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Mas destruo este templo e em 3 dias eu reconstruirei. O sucesso cai, diversões físicas caem, prazeres caem, diversão cai. Mas se você é feliz, você pode, como Jesus disse, destrua esse templo, este é o seu corpo. Mas se você é uma pessoa feliz em Deus, você pode levar uma trombada e se despedaçar. A alegria ou a tristeza, melhor dizendo, pode durar uma noite inteira, mas a alegria volta pelo amanhecer. Então, queridos, o que você quer da sua vida? Você quer retomar o seu compromisso, sua seriedade com Deus? Ou você vai continuar levando as coisas em banho-maria, em festa? Como diz a Xuxa, a vida é uma festa. Judiação. E as crianças cantam: mãe, tudo bem, e acreditam que a vida é uma festa. A vida é muito mais do que festa. A vida é um compromisso com a eternidade. É um link que te levará à eternidade. É um clique Porque é isso que dura a vida. Um clique. É um clique de mouse que abre uma tela e você entrará dentro dela. Jesus disse: louco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você ganhou, para quem você vai oferecer? Eu sei que como pai, como mãe, você quer deixar o futuro dos seus filhos garantidos. Se você continuar pensando desta maneira, você os destrói. O futuro está nas mãos deles e não na sua. O futuro deles, que te pertence, está nos seus conselhos, está no seu modelo de vida. Se você não dá exemplo, você pode deixar a fortuna que quiser, você os destruiu. Você acabou com eles. Por ser um desmazelado, por ser um relaxado, por ser um pai ausente dos conselhos, dos princípios verdadeiros. Deus chama você para escolher a felicidade como um princípio e não famigerado só sucesso, diversões físicas ou prazeres físicos e diversões. Isso faz parte da vida, mas a vida sem felicidade não existe. Era isso que eu queria compartilhar com vocês neste domingo. E acho que fiz bem. Em nome de Jesus. Amém. Deus falou com você de alguma maneira? Sim ou não? Você poderia, se tivesse um pedaço de papel, você poderia escrever o que Deus falou com você? Sim ou não? Mas você não tem. Mas você tem do seu lado a sua esposa, você tem do seu lado o seu pai, o seu filho, você tem do seu lado o seu melhor amigo, e você então vai se levantar e vai virar para esta pessoa que você confia e vai dizer: olha, Deus falou comigo dessa forma e eu quero que você me ajude em oração, porque eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa assim, baseando-me no que eu aprendi nesta noite, em nome de Jesus. Você é capaz de fazer isso? Fica de pé e faça, porque não adianta dizer a Deus, você tem que dizer para o teu próximo. O que é que Deus falou com você? O que é que você tem que mudar? Vocês podem orar juntos. Uma vez que você conversou com a pessoa, ora junto. Ora junto com a pessoa. Thank you. Eu te peço, Pai, que Tu abençoes cada vida, Senhor. Que haja mudança, que haja transformação. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor sempre insiste em falar com a gente. Nós somos duros, muitas vezes rebeldes, ausentes do Teu Espírito, Pai. Achamos que estamos cumprindo doutrinas, mas não estamos imitando Jesus. Guardamos preceitos, decoramos mandamentos, decoramos versículos da Bíblia, mas não conhecemos nada sobre Jesus. E nesta noite queremos tomar uma decisão. Não é o lado de doutrinas, mas é o lado de Jesus. Eu quero aprender como Jesus agiria em determinadas situações, para que eu não haja mais da maneira errada como eu agi. Eu quero aprender como Jesus pensava, para que eu possa pensar como Ele. Construir os meus pensamentos e as minhas emoções da maneira correta, de modo que vai gerar um bem. Eu vou me sentir feliz, edificado, vou edificar pessoas, Pai, e vou ter portas abertas, porque o Senhor estará comigo, será a minha fonte de alegria e a minha ajuda nas dificuldades. Ó Senhor, como é feliz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pois a sombra do Onipotente descansa. Como é bom esperar de Ti, Senhor, a vitória. Uns confiam nas Suas próprias forças e nos Seus recursos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Senhor, eu elevo os olhos para as grandes montanhas que estão diante de mim, que impedem a minha caminhada. Ou então, Senhor, eu olho para aquelas montanhas enormes que poderão me levar nas alturas ou me abrigar. E penso que aquilo é o meu refúgio, a minha ajuda, mas a minha ajuda vem de Ti, ó Pai, que criou o céu e a terra. Tu és o meu refúgio, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha vida. Me faça entender isso, ou nos faça entender isso. Torna-nos, Senhor, uma igreja mais vibrante. Torna-nos, Senhor, um povo que ama mais o Senhor. Pai, dá inteligência, criatividade, dá capacidade a todos que estão aqui para buscarem alguma coisa mais séria em relação a si próprios e em relação ao Teu reino, Pai. Diga uma palavra, e nós a aceitaremos. Em nome de Jesus. Oh Senhor, Deus abençoe muito vocês, o trabalho, a saúde e a família. Aqueles que vão viajar, viajem com muita alegria, desfrutem, né? Como eu e a Denise tivemos, né, há pouco na Paraíba, e desfrutamos os momentos que pudemos desfrutar com muita alegria, com muita satisfação. Conversamos com pessoas, nos edificamos. A vida é assim. Seja a melhor pessoa que você pode ser. Não leve para as pessoas tantos versos de doutrinas, de Bíblia. Leve para a pessoa a vida de Jesus. E quando você tiver a oportunidade, então você compartilha trecho das Escrituras. Mas com habilidade, com bondade, com jeito, com educação, para não ferir ninguém. Tá? As pessoas não sabem, não conhecem. Você está no caminho, você tem mais oportunidade para entender as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e te dê a paz. Que o Senhor te conduza em poder e glória, que você saia daqui melhor de como você entrou. Vai no poder do Espírito Santo, na graça de Deus e no amor de Jesus, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, irmãos.